Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, uma missão nas eleições em Minas. A legenda estreante, originada do movimento Brasil Livre, se lançou em voo solo na disputa pelo governo do estado. E o jornalista, advogado e influenciador digital Ben Mendes, que encabeça a chapa, é o quarto participante na nossa série com os candidatos ao Executivo Mineiro. A entrevista tem duração de 23 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo, Ben, um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui falando na TV Assembleia para esse público tão respeitado aqui de Minas Gerais.
O senhor se notabilizou na internet por um trabalho voltado à defesa dos direitos do consumidor e apresenta-se também como cristão presbiteriano e anti-esquerda. O que a sigla mais jovem do país, Ben, traz de diferente nessa disputa em relação a outras candidaturas de direita?
Perfeito, Marcos. Nós somos o partido que consideramos de direita verdadeiramente no Brasil, porque nós temos como pauta a industrialização da nação, né, passando pelos estados, então Minas Gerais é ser industrializado, combate ao crime organizado também. Nós temos um país e um estado que está dominado por facções criminosas. Aqui em Minas nós já temos territórios na qual pessoas comuns não podem entrar, nos quais pessoas comuns não podem entrar se não tiver a permissão do tráfico. Então nós precisamos de um partido que tenha ideais de retomada de território com a força do Estado, né? E também que nós tenhamos um ambiente apto para o desenvolvimento, um ambiente no qual o empreendedor ele vai encontrar no Estado de Minas Gerais um Estado parceiro do desenvolvimento e não inimigo.
Já vamos falar mais detalhadamente sobre esse programa de governo, mas na última sexta-feira, Ben, o candidato à presidência pela Missão, Renan Santos, participou de um encontro estadual do partido aqui em Belo Horizonte e criticou os eleitores do senador Cleitinho em Minas Gerais, que lidera as pesquisas para o governo. Em um debate presidencial, Renan já havia criticado também eleitores do presidente Lula. Declarações assim, Ben, não reduzem a margem de diálogo do Missão com setores expressivos do eleitorado?
Marcos, pelo contrário, nós entendemos que isso traz um despertamento, né? Obviamente, nós respeitamos muito os eleitores de qualquer candidato, mas nós precisamos entender que nós estamos falando de um estado como Minas Gerais que precisa retomar o protagonismo da federação e nós não podemos exercer o nosso direito ao voto em candidatos cuja trajetória é trajetória de instabilidade, né? Nós temos, com todo respeito aos eleitores, o senador Cleitinho, mas o Cleitinho tem demonstrado instabilidade política, instabilidade emocional, inclusive. A sua última demonstração de instabilidade, esse vai e vem, vou ser candidato, não vou ser candidato, ele usou como justificativa a perda do irmão, mas se nós analisarmos a trajetória política do Cleitinho, claro que a perda do irmão foi significativa, mas a trajetória política dele já demonstra essa instabilidade. Ele começou tendo parceria aqui em Minas com o André Janones, que é o grande nome do PT. Hoje, ele, no debate da TV Bandeirantes, ele disse que era contrário à Câmara no fardamento policial militar, mas na semana seguinte já era favorável. Então, nós não podemos ter políticos que sejam tão instáveis para governar um estado como Minas Gerais. Então, a declaração do nosso presidente Renan Santos, ela vai nesse sentido de trazer um despertamento ao eleitorado. Nós temos de ter compromisso, nós temos que ter um programa de governo que o eleitor, quando votar, ele não vai ser pego de surpresa, né? Então ele vai votar em mim hoje, sabendo que durante todo o meu mandato, eu honrarei com aquele voto, aquele programa para o qual ele votou. E não um eleitorado que fique sempre voto hoje, mas amanhã o meu candidato pode ter uma postura completamente diversa da que o elegeu.
Nesse seu programa, a segurança pública tem peso central. O senhor escolheu um vice militar e vem respondendo que o Estado precisa, né, reagir na bala contra as facções criminosas. Dentro dos parâmetros legais e constitucionais atuais, candidato, o que pode ser aprimorado na atuação das polícias e do sistema penal?
Perfeito, Marcos. A minha escolha por um vice da Polícia Militar, ela tem dois objetivos. O primeiro, que é restaurar a dignidade da tropa da Polícia Militar, né? Nos últimos governos, não só do atual governador e do último governador, Mas desde o governo Pimentel, a Polícia Militar ela tem sido reiteradamente desrespeitada. Nós temos uma tropa que está desmotivada, a defasagem salarial em termos de 50%. Então, trazer um vice da tropa, um vice-praça, para compor a chapa comigo, é justamente para demonstrar que durante todo o nosso governo haverá respeito à segurança pública. A pasta da segurança pública, nenhuma decisão será tomada por mim como governador sem antes passar pela anuência do cabo David, que será vice-governador, mas uma vez militar, militar sempre, né? Então terá respeito à tropa. E a segunda questão é justamente pela a falta de segurança pública que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. E você faz uma pergunta acerca da constitucionalidade. Quando nós respondemos que o Estado de Minas Gerais responderá na bala contra as facções criminosas que têm dominado o território, isso é altamente constitucional, porque a Constituição de 88, ela assegura que o Estado brasileiro, os territórios brasileiros pertencem à República Federativa do Brasil. Então, qualquer que seja o grupo militar ou paramilitar que queira dominar territórios no Brasil, por que eu digo militar? Porque se um exército estrangeiro vier tomar território, é um grupo militar tentando tomar território. E paramilitar, facções criminosas. O Estado tem de responder com o rigor do armamento, né, para expulsar essas facções. Então, isso é altamente constitucional e também nós temos o próprio Código Penal, que no artigo 23, ele trata da excludente ilicitude. Qualquer que seja o faccionado que, de forma ostensiva ou tácita, apresentar resistência contra o poder do Estado, ele tem que ser respondido com a força do Estado. E a força do Estado, ela é demonstrada através da bala, né? Então, é constitucional pela defesa do Pacto Federativo e também tem a própria excludente ilicitude do artigo 23 do Código Penal brasileiro.
Agora, bem, já há um entendimento, né, de boa parte dos analistas de que o combate ao crime penaliza de forma desproporcional no Brasil as periferias e a população de baixa renda. Esse tipo de discurso que o Missão traz não pode aumentar ainda mais essas injustiças?
Marcos, não são analistas quem falam isso, quem fala isso, né? Na verdade, quem fala isso são militantes que não respeitam o povo que ele sim, quem está criando barreiras e tocando o terror para a sociedade bem, não é o combate ao crime, é o crime. Na verdade, o combate ao crime, ele pretende devolver a segurança e a dignidade para o nosso povo. Afinal, nós vamos considerar que uma facção criminosa que impede que o cidadão contrate a internet que ele quer contratar, que impede que o cidadão contrate o gás que ele quer contratar. Nós temos aqui em Minas Gerais facções que já estão espalhando áudios no WhatsApp dizendo que se o motorista de aplicativo, motorista de Uber, ele entrar na comunidade para trabalhar e ele se esquecer de baixar o vidro, acender a luz interna e desligar os faróis, ele vai entrar na bala. Então, quem está impondo o terror e tirando a dignidade do nosso povo é a facção criminosa. O Estado, pelo contrário, a minha política, o meu plano de governo do Partido Missão, o nosso plano, é justamente restaurar a dignidade. A partir do momento que a força policial vai expulsar essa facção na bala, a sociedade bem vai poder contratar o serviço que quiser, vai poder sair às ruas sem ter uma arma apontada à cabeça, e o motorista lá do aplicativo ele vai poder se despedir da sua família em casa, despedir dos seus filhos e falar: papai vai trabalhar, vai trazer o sustento e vai voltar para casa, porque aqui no estado de Minas Gerais nós não podemos aceitar isso. Isso é desumano, isso é atentatório contra a dignidade da pessoa humana.
Mas a mortalidade, né, maior de pessoas periféricas, de fato, é um dado estatístico, né, só para a gente
pelo crime organizado. Exatamente, quem mais mata cidadãos periféricos e negros no Brasil é o crime organizado. Traficantes que se o rapaz comprar a droga e deixar de pagar, o traficante não vai entregar esse rapaz para o sistema judiciário para responder uma cobrança de dívida. Não, ele vai matar o rapaz. Então, sim, eu concordo com você. As estatísticas demonstram que quem mais morre no Brasil hoje são as pessoas de periferia e as pessoas negras e pardas. Mas as estatísticas, elas também precisam de ser informadas de forma completa para mostrar que as mortes causadas a população periférica é, em sua maioria, causada por traficantes, por organizações criminosas, e não pelo Estado. Pelo contrário, o Estado ele está ali com o dever de devolver a segurança às comunidades.
Para a gente fechar esse tema, seu plano não traz nenhuma proposta específica para o combate à violência contra a mulher, que é um crime que vem escalando aqui no Estado nos últimos anos. Por quê?
Traz, quando a gente traz um combate ostensivo ao crime, Marcos, nós estamos trazendo o crime no sentido completo. Né? Nós temos que entender que no Brasil crime é crime. Né? É fato que existem diversas modalidades de crime. Mas a partir do momento em que nós combatemos o crime na sua gênese e o crime na forma completa, nós estamos combatendo o crime contra a mulher, nós estamos combatendo o crime contra a criança. Né? Nós precisamos, na verdade, nesse país, é parar de levantar bandeiras, né? E dividir o nosso povo. Porque a partir do momento que nós levantamos bandeira, fica parecendo que é o seguinte, não, agora nós vamos combater o feminicídio, então tudo bem, pode matar a criança. Ah não, aí semana que vem nós vamos combater o crime contra a criança. Então agora nós podemos esquecer as mulheres. Não, o nosso programa de governo é combater ostensivamente o crime, qualquer que seja. Então aqui no estado de Minas Gerais, qualquer pessoa matou mulher, matou criança, matou homem, matou animais, serão responsabilizados com rigor da lei.
Vamos passar para outro assunto agora, porque o tempo está correndo. A dívida de Minas Gerais com a União, candidato, está na casa aí de 180 bilhões de reais, foi renegociada nesse ciclo através do PROPAG, que substitui o regime de recuperação fiscal, né, e prevê aí condições para quitação desse débito em até 30 anos. Com base nas opções que esse modelo traz, quais negociações o senhor priorizaria junto ao governo federal caso seja eleito?
Marco, é importante dizer que o PROPAG é muito melhor do que o RRF, isso aí todos nós concordamos, mas nós temos que entender três pontos, isso está lá no nosso plano de governo. Primeira questão que nós precisamos para resolver a questão da dívida é auditoria séria e independente. Né? Tá certo que para fazer a adesão ao PROPAG, o Estado de Minas aceitou a existência de uma dívida de 179,3 bilhões de reais. Mas nós precisamos, a contento, fazer uma auditoria séria. Porque seria assim lá na sua casa, seria assim na casa do telespectador. Se o Serasa ligar para você e dizer que você tem uma dívida de 10 mil reais, você vai querer saber como ela começou, quais foram os juros que incidiram sobre essa dívida, quais os papéis. Aqui em Minas isso nunca aconteceu. Então, primeira questão nós vamos fazer. A segunda questão é, a Advocacia Geral do Estado, ela tem de atuar junto à Advocacia Geral da União perante o Supremo Tribunal Federal para que o pagamento da dívida e os bens dados em garantia, que esse pagamento ele aconteça de modo a não sucumbir à existência do Estado. Por quê? Eu disse aqui há um tempo. Nós estamos sob a égide da Constituição da República, 1988, e ela estabelece que a República Federativa do Brasil é composta por estados que são harmônicos, independentes e indivisíveis. A partir do momento em que um ente da federação, que é a União, ela executa uma cobrança de dívida de um outro ente da federação de forma a sucumbir à existência desse ente, por quê? Porque de forma imediata não parece que a União está sucumbindo à existência de um Estado. Não, é só uma cobrança de dívida, mas na prática é, porque a partir do momento em que você tem uma dívida desse tamanho, que ela é maior do que o orçamento. O orçamento para 2027 está em 142 bilhões e uma dívida de 180 bilhões. Nós temos que a prestação de serviços à sociedade ficará prejudicada se essa cobrança vier nos moldes que está para acontecer. Então, sim, no meu governo nós iremos, a Advocacia Geral do Estado vai sentar com a Advocacia Geral da União perante o Supremo Tribunal Federal para que o pagamento da dívida permita a existência do Estado, a existência da prestação de serviços ao Estado. E a terceiro ponto, que é o ponto que eu mais gosto de falar sobre ele, que é desenvolvimento. Então, esses três eixos têm que acontecer. Auditoria, renegociação e desenvolvimento. A partir do momento em que você tem um Estado altamente industrializado, que nós temos um Estado que nós vamos ter indústrias vindo de outros estados para se instalarem aqui, nós aumentamos a arrecadação do Estado sem aumentar os tributos para o cidadão. Então, o nosso programa ele passa por esses três eixos para resolver a questão da dívida.
Falando em arrecadação, o que você propõe em relação às atuais isenções fiscais concedidas pelo Estado, estimadas em 25 bilhões de reais por ano?
Pente fino. Primeira questão. Nós sabemos que renúncias fiscais são instrumentos inteligentes para trazermos desenvolvimento. Um exemplo disso é Extrema, no sul de Minas. Estive lá em Extrema, no sul de Minas, que há alguns anos tinha um PIB baixíssimo e agora o PIB está maior do que muitas cidades aqui do estado de Minas Gerais através de renúncias fiscais inteligentes. Então elas podem ser parceiras do desenvolvimento. E nós vamos fazer um pente fino por quê? Porque as isenções, Marco, que elas tiverem uma contraprestação que traga desenvolvimento para o estado, elas precisam ser mantidas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo uma empresa que ela tem capacidade de geração de empregos aí de 5 mil empregos, 7, 10 mil empregos, faz todo sentido você conceder uma isenção fiscal a essa empresa, porque o emprego que ela está gerando aquece a economia local e você tem aumento de arrecadação. Agora, empresas que recebem isenção fiscal puramente por fazer parte da família do governador, essas isenções elas precisam ser revistas. Então nós vamos trabalhar com as isenções fiscais neste viés. Se trouxer desenvolvimento e trouxer aumento de arrecadação, perfeito, as empresas são parceiras. Agora, se for só isenção, porque é amigo do rei, ela precisa ser revista.
Em relação à mineração, bem, seu plano fala em transformar Minas Gerais em um estado gerencial soberano, detentor de um fundo patrimonial público ligado à riqueza finita do subsolo.
Isso.
Como isso funcionaria na prática?
Marco, por muito tempo aqui em Minas, por políticas antidesenvolvimentista, a mineração ficou reconhecida como nossa inimiga. Mas não é. Né? Eu estou usando um relógio que tem peças que foram de mineração. Você está usando um relógio que tem peça que saiu de uma mineração. Então nós precisamos da mineração. Agora, o que acontece é que nós temos de ter, e é isso que está no nosso plano de governo, uma política aqui no estado de Minas Gerais de desenvolvimento para que as mineradoras elas não sejam apenas entes que vão extrair as nossas riquezas e vão levar para processar em outros lugares para que aumente a receita de outros lugares. Não, aqui em Minas nós precisamos de fazer o quê? Um pacto através de um gerenciamento adequado para que as mineradoras elas extraiam e beneficiem a matéria-prima aqui. Porque aí nós temos o quê? Cobrança de ICMS, aumento de arrecadação. Agora, se a mineradora apenas extrai aqui e vai beneficiar e usar em outro lugar, nós estamos sendo apenas um Estado repetindo os erros do passado, né? Porque nós, nos séculos passados, nós fizemos isso com o ouro. Extraíram o ouro aqui e levaram para outro lugar. Agora não. E mais do que as minerações de minério de ferro, como a gente tem muito aqui, nós também estamos de olho nas terras raras, né? Que é o futuro de Minas Gerais. Vai levar Minas Gerais para o centro do debate global, mas não dá para repetir o erro. Extrair as terras raras aqui e beneficiar em outro lugar. Não, é isso que nós falamos aí. Nós vamos criar uma política de extração, beneficiamento e utilização aqui no estado de Minas Gerais e esses recursos irão para um fundo de desenvolvimento do estado. Por quê? Porque se eu pego os recursos da mineração, que são finitos, né, uma hora vai acabar, e eu crio um fundo soberano aqui no estado para investir em infraestrutura, para investir em bens permanentes no estado, nós utilizamos de um fundo que é finito e trouxemos um desenvolvimento que é permanente para o estado e para isso precisará de um plano de governo que só o nosso abordou isso aqui em Minas.
A saúde em Minas, né, ainda enfrenta gargalos de atendimento e falta de leitos. Qual sua proposta para descentralizar e ampliar a oferta desses serviços dos básicos aos mais complexos?
Perfeito. Nesse ponto eu gosto muito de falar porque sou interno de medicina, então estou vivendo isso nos hospitais. Qual é o principal problema em Minas Gerais e no Brasil? Os recursos eles estão alocados de forma equivocada porque o Estado não trabalha junto da sociedade na prevenção de doenças e no ensinar como utilizar os equipamentos públicos. Marcos, se você conversar com a sociedade, ela vai dizer para você assim, mas o problema da saúde é porque a UPA está lotada. Esse cidadão, ele não foi ensinado que mais de 80% das demandas que são tratadas na UPA deveriam ser tratadas na atenção básica. E a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e os hospitais deveriam ser selecionados ou guardados para pacientes de urgência em casos que tem um risco iminente à vida e alta e média complexidade. Então, nós vamos fazer isso aqui em Minas Gerais. Nós vamos investir muito em prevenção, e isso é lá na atenção primária, os médicos do centro de saúde, nós vamos, a nossa onde nós daremos mais atenção, estou buscando uma expressão aqui, mas é que nós daremos mais atenção é na atenção primária. Por quê? Porque ali o médico de família e comunidade, a enfermeira, o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico vai trabalhar com esse cidadão para que esse cidadão não adoeça em doenças crônicas que faça com que ele precise, então, ir para a média e alta complexidade e ali tenha um gasto maior ao Estado e um impacto maior à sua saúde. Então, nós vamos trabalhar através de utilização de telemedicina para fazer com que nós desafoguemos as unidades de pronto atendimento e conduza os casos de pequena complexidade na unidade básica de saúde, prevenimos doenças, poupamos recursos públicos, porque só um leito de UTI gasta centenas de milhares de reais para um paciente que teve um infarto agudo de miocárdio. Se esse paciente tivesse sido tratado na atenção básica de qualidade para prevenir o infarto, além desse paciente viver muito mais, esse paciente custaria muito menos para o Estado.
Área de educação, seu plano enfatiza que o Estado não parte do zero, mas propõe iniciativas para ampliar a integração das famílias e comunidades. Quais ganhos isso traria?
Traria ganhos em todo aspecto público, porque uma família que acompanha o seu filho na sua formação, tendo uma escola de qualidade na qual a autoridade do professor será restaurada nesta escola, que esse aluno tenha um sistema de recompensa e desempenho para que os bons alunos eles estejam cada vez com mais acesso a oportunidades e os alunos que têm uma certa dificuldade que sejam cuidados com bastante atenção para que também se desenvolvam. Nós temos, Marco, uma irradiação disso para toda a sociedade. Um bom aluno, ele é um aluno uma pessoa muito menos propensa a ir para o crime organizado. Então, se nós investimos na educação, investimos na escola, nós combatemos ali na origem essa gênese do crime organizado, por exemplo. Então, investimento em educação com escolas de qualidade, com sistema gerencial, através da lei de responsabilidade gerencial, que quanto mais resultados essa escola apresentar, mais investimentos ela recebe. Quanto mais resultados o aluno apresentar, mais o Estado estará ali parceiro para dar ele mais oportunidades. Nós temos transformação na sociedade como um todo.
O senhor tem defendido, né, que não usará o governo de Minas como trampolim político. Restam aí 1 minuto e 10 segundos da nossa entrevista. Fica o tempo livre para suas considerações finais.
Perfeito, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer falar aqui na TV Assembleia. E sim, o Estado de Minas Gerais é um Estado gigante. Esse Estado não deve servir de trampolim para quem quer ser presidente da República. Não pode ser também um Estado que serve apenas de palanque para presidenciável. Então, o meu compromisso é, se eleito for governador desse estado, eu governarei Minas Gerais, pensando em Minas Gerais para devolver o protagonismo deste estado na federação. E nós temos o melhor plano de governo e eu sempre digo, como cristão que sou, que mesmo tendo o melhor plano de governo, eu precisarei para governar esse estado de sabedoria de Deus e eu tenho pedido sabedoria do nosso Senhor para conduzir esse estado, devolver o protagonismo a Minas Gerais e essa terra ser novamente uma terra da qual nos orgulhamos, a terra de Tiradentes. Muito obrigado.
Muito obrigado por essa entrevista conosco, Ben Mendes.
É um privilégio. Obrigado.
Eu conversei com o candidato do Missão ao governo de Minas, Ben Mendes. Essa foi a quarta entrevista da série que fazemos com os postulantes ao comando do Executivo Estadual. E Minas Gerais, mais uma vez, foi rota dos presidenciáveis. Dois deles estiveram em BH na sexta e no sábado. Lula participou de ato político com mulheres. Já Renan Santos esteve com correligionários e falou com a imprensa sobre segurança pública.
O candidato à presidência pelo partido Missão, Renan Santos, disse que, se eleito, pretende abrir uma guerra contra as facções criminosas em frentes militar, política e cultural. Uma das medidas seria atuar por condenações mais duras.
para que a gente enfrente o crime organizado, a gente vai retirar o comando territorial que essas facções têm sobre territórios brasileiros e vai permitir também, dessa maneira, que a gente prenda eles, que eles fiquem presos, cumpram sua pena em presídios, que eles vão passar 30, 40 anos da sua vida, eventualmente muitos deles não saiam.
No sábado, o candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores participou de um encontro com mulheres na Serraria Souza Pinto, no centro de Belo Horizonte. Lula reforçou o compromisso com as políticas voltadas a elas e com ações implementadas no atual governo, como o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.
Nós assumimos a responsabilidade de transformar o Brasil num país em que a gente vai deixar com o tempo o feminicídio como coisa do passado.
Ministras, senadoras e candidatas de diversas regiões do país também participaram do encontro.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.